Fala, rapaziada, tranquilidade, Cadu Edes aqui, começando para mais um conteúdo foda para vocês. A gente está de volta com o nosso podcast 3P, o podcast que está abalando aí os conceitos da rapaziada em relação a realmente o que é ter uma empresa de venda de produto físico através do mercado digital, empresa de venda direta, né? Então, a gente vem aqui trazendo esses conceitos para vocês, de 15 em 15 dias, os conceitos que a gente acredita, que a gente aplica aqui na Amaral Mídia, que a gente acredita que vai fazer e trazer resultados para vocês. Estou aqui de novo com o Marcelo e com o Gabriel, meus fiéis escudeiros nessa cruzada aqui de conteúdo. E o Gabriel, como é o nosso âncora, como é o nosso puxador aí, ele vai falar para vocês. Gente, qual é o nosso tema de hoje, né?
Show, rapaziada. Bom, seguindo o que o Cadu falou, a gente já está aí no nosso quinto episódio. Se você não viu os episódios anteriores, aqui em cima no card você vai ter todos eles. E como o nosso episódio anterior foi planejamento tático, a sequência desse daqui a gente vai puxar a importância do planejamento estratégico. Vamos passar pelo que é exatamente planejamento estratégico, basicamente como a gente fez o planejamento tático. E como que a gente trabalha com ele aqui na empresa? Como que você consegue construir ele na sua empresa e qual que é a importância dele no desenvolver da sua empresa, né? Vai ser basicamente isso, o bate-papo que a gente vai ter aqui e vamos dar. Para a gente
Maravilha.
puxar aqui o tema principal, o que é um planejamento estratégico?
Beleza. Primeiro, também vale ressaltar a todo mundo aí que eu não sou consultor, não sou formado em administração, não sou nada disso. Então, tem gente que fala de planejamento estratégico, vai falar de outras coisas e tudo. E eu não sou esse tipo de pessoa, só posso falar do jeito que a gente usa aqui na empresa. Então, primeiro de tudo, né? O que a gente entende como um planejamento estratégico? Basicamente é você definir qual a estratégia da empresa, qual é o que você vai seguir e qual o que você almeja alcançar com a tua empresa ali, né? No caso do meio digital que a gente está falando. Como a gente falou da tática lá, né? Que era construir basicamente os processos e a maneira como você vai realizar as coisas, a estratégia é basicamente você falar, cara, a gente vai chegar lá e a gente vai seguir por esse caminho aqui. Exemplo, né? Cara, a gente quer faturar 2 milhões no ano e a gente vai fazer isso através do dropshipping. Isso é, a gente definiu a meta e a gente definiu a estratégia, então a gente vai criar um plano de ação para aquela estratégia. Aí vem a tática. Mas a estratégia é, cara, onde nós queremos chegar e como a gente vai fazer para chegar lá. Depois, destrinchando os passo a passos, aí vai para o plano de ação, aí vai para a parte tática. Então, quando a gente fala de estratégia, é basicamente você pegar, né, e definir o destino e o caminho que vai chegar ali. Como a gente falou, ah, caramba, quero faturar 2 milhões no ano. Para poder fazer isso, a gente precisa faturar, putz, 2 milhões no ano, complica a minha matemática aqui, né? 1 milhão e 200 no ano. Para a gente fazer isso, a gente vai faturar 100 mil no mês. Para faturar 100 mil no mês, a gente vai vender, sei lá, 100 vendas de um ticket de R$ 1.000. Para fazer 100 vendas de um ticket de R$ 1.000, a gente tem que fazer três vendas e meia ali por dia. Então, basicamente é isso aí. Você definiu a estratégia e a maneira como você vai seguir na estratégia. Então, tem gente que usa a estratégia de dropshipping, como a gente usa, tem gente que usa a estratégia de infoproduto, como a gente também usa, tem gente que usa a estratégia de cápsula, como a gente também usa. Basicamente, a gente usa todas as estratégias dentro do nosso modelo. Mas tem diversas estratégias para chegar a um caminho. Eu gosto muito da frase que existem vários caminhos para chegar a Roma. Basicamente, esses vários caminhos são várias estratégias aí.
Tem pessoas que estão começando, né? E às vezes elas têm um pensamento assim, cara, pô, tô começando, nem entrei em campo, não fiz nada ainda. Eu também preciso de um planejamento estratégico. O que você diria para essas pessoas?
Eu digo que sim, e então, esquece, né, a questão do planejamento estratégico de negócios tradicionais. Você que escreveu plano de negócios, 5 anos, de como vai ser a empresa, blá, blá, blá. Não, não é isso. É basicamente, cara, você definir, cara, a gente vai fazer isso daqui dessa forma e é isso. Como, por exemplo, como a gente sempre costuma falar para os nossos alunos no Escala 3P, né? A gente trabalha com mulheres de 25 a 65 anos que têm problema de autoestima. Dentro da nossa estratégia, esse é o nosso público-alvo. Aí tem gente que pergunta, Cadu, mas se tiver um produto de homem vendendo pra caramba, Você não muda para esse produto? Não, não mudo. E quer ver um exemplo disso, como a gente não muda, né, cara? É, já explodiu muito no mercado gente vendendo maca peruana ou estimulante, né, em forma de cápsula estimulante de desempenho sexual. Isso foi um produto que explodiu muito na época e é um produto majoritariamente para homem, né, em cápsula. E a gente nunca trabalhou, eu nunca trabalhei com esse tipo de produto, justamente porque eu sempre vendi para mulher. Vender para a mulher está dentro da minha estratégia. Então, quando você tem uma estratégia bem definida do que você vai fazer e como você vai fazer, você não se distrai para essas coisas, você não desvia o foco. E o foco é muito importante, né, cara? Para quem já está no mercado e para quem está começando, principalmente. Porque assim você não fica pulando de galho em galho. É aquela história, né, Marcelo, que a gente sabe. O cara, ele quer começar como afiliado, aí ele tenta promover isso, tenta promover aquilo, tenta promover aquilo outro, não consegue. Aí ele fala, ah, isso aqui não dá certo. Agora eu vou tentar fazer dropship. Aí ele vai lá e faz dropship assim, faz assim. Ah, isso aqui não dá certo. Aí ele vai lá e tenta fazer aposta esportiva. Depois ele vai estar lá tentar ser trader. Ele, cada hora, pula de galho em galho. Por quê? Porque ele não tem uma estratégia bem feita. Ele está querendo fazer as coisas para ver o que é que vai dar. E ver o que é que vai dar, não, geralmente não dá nada, né?
Não, não funciona. Não adianta, né? O cara desiste.
É isso que você puxou do Marcelo, dessa pergunta do cara que está iniciando, que é basicamente isso que o Cadu falou, e é o tema do planejamento estratégico, não é essas coisas assim que você vai pensar de empresa, planejar daqui a 5 anos, não, é você falar, não, eu vou atingir esse público com esse tipo de coisa e eu vou cair para dentro, né? Ficar pulando de galho em galho, né? Isso sim é você se planejar estrategicamente, né?
É, e até de, tipo, quero fazer tantas, eu quero faturar 10 mil, para isso eu preciso vender quantos produtos, qual é o ticket do meu produto, né? Quantos produtos semanal eu tenho que vender? Mensais, por dia. Então, tipo, é todo um tipo de estratégia, né? E até mesmo aquela pessoa que já começou sem estratégia nenhuma, ela chega num ponto que ela tá sufocada, não consegue fazer mais nada, ela não fez lá no início, né?
É,
ela
o tem que parar acontece...
tudo e voltar e fazer de novo, né?
O que acontece é um nesse retrabalho. Caso aí, Marcelo, que, desculpa até interromper, o que acontece nesse caso aí é que quando a pessoa não tem um plano de aonde ela quer chegar, ela está simplesmente fazendo, ela parece que ela anda e não sai do lugar. Eu tenho certeza que muita gente já teve essa sensação que vai chegar aqui e falar, caramba, eu estou todo dia aqui trabalhando, subindo a campanha de 10 da manhã até 10 da noite, eu estou trabalhando 12 horas por dia e eu não vejo o resultado e não avança. E o cara, ele simplesmente não preparou a estratégia como ele ia fazer lá. Geralmente a estratégia é só financeira? Não, não é só financeiro. Isso é muito importante ressaltar, né? Porque quando as pessoas elas estão preocupadas apenas com o resultado financeiro e o resultado financeiro não vem, já era, mas basicamente às vezes é assim, igual o Marcelo falou. Cara, quantos produtos eu vou botar por semana? Qual é a minha estratégia de teste de produto por semana? E aí a coisa que a gente sempre fala, ah, Cadu, como é que você testa produto, etc. A gente recomenda sempre para todo mundo. Cara, roda uma campanha de video views, um vídeo em cada conjunto, para público aberto, depois você faz lookalike disso daí, rodando cada público com um CPA, pelo menos. Toda vez que a gente testa produto, essa é o processo que a gente executa, mas por que a gente executa esse processo? Porque a estratégia já está desenhada do que a gente quer seguir. Então, não adianta toda vez que a pessoa me perguntar, ela me perguntar 50 vezes, 50 vezes vai ser a mesma resposta, porque a gente tem a nossa estratégia, a gente tem o nosso padrão, né?
Isso aí que é a parte estratégica definida.
E é o que funciona, né? Não adianta.
É o que funciona pra gente. Tipo assim, não é que a gente tenha a verdade absoluta, mas é o que você faz tantas vezes aquela parada que você começa a aprender tranquilamente. É tipo assim, é tipo correr, né? Tem gente que não tem hábito de correr da vida e geralmente a pessoa ela corre toda errada. Você já viu? Geralmente pessoas adultas corre todo errado, o cara corre todo
torto. Faz um polichinelo todo errado.
Tem coordenação motora. E aí, cara, o polichinelo, tipo, como você falou mesmo, polichinelo, que é um exemplo bem bom, ele é um bagulho milenar. Existe, acho que desde sempre deve existir o polichinelo. E tem gente que não sabe fazer. Quer dizer que fazer o polichinelo, a estratégia de fazer o polichinelo errado? Não, a pessoa só não tem prática. E a mesma coisa em relação a video views, teste de produto, tudo isso. É necessário prática, é necessário aprendizado para você poder chegar lá, né? Então, isso faz muita diferença. Mas ainda sobre essa questão do planejamento estratégico, né? Eu gosto de definir como algumas coisas. Primeiro, cara, que tipo de produto a gente vai trabalhar? Então, beleza, a gente falou disso aí. Qual o tipo de público que a gente vai trabalhar? Beleza, a gente falou disso daí também. Cara, qual a nossa meta aqui financeira que a gente quer atingir? Quanto que a gente vai investir? Quais são os nossos custos? Então, Planejamento financeiro considera que está dentro do planejamento estratégico porque para deixar o projeto viável, né? Depois também tem ali, cara, qual a estrutura, né, organizacional que a gente vai usar para fazer isso? Exemplo, e aí isso é muito bom. O cara ele vai falar, poxa, Cadu, mas eu estou iniciando, como é que você vai falar para mim de organograma, de estrutura organizacional? Sou eu que faço tudo. Se é você que faz tudo, é muito importante você se organizar com as funções que você tem que fazer. Então, digamos assim, o cara dropshipper, ele tem que fazer tudo. Ele tem que minerar produto, ele tem que construir a página, ele tem que criar o vídeo, ele tem que criar a campanha, ele tem que dar suporte. 5 coisas que ele tem que fazer ali. Beleza. Se ele não se organizar, às vezes ele passa o dia inteiro fazendo uma coisa só e deixa as outras coisas de lado, porque ele está desorganizado. Então, ele não criou a estratégia que ele ia seguir para fazer a parada. E aí, o que eu costumo falar... Eu escutei essa analogia uma vez, eu sabia mais ou menos, mas eu não sabia explicar com essa analogia. Escutei essa analogia uma vez do gordo profissional, estava com ele almoçando, ele estava me explicando como é que ele começou. Ele
almoçando tinha... bem, né?
Almoçando bem, né? ele estava me explicando como é que ele tinha começou a empresa dele, né? E o nome dele é Adriano Lopes alguma coisa, Amaral, Adriano Lopes Amaral. E aí ele ligava para um negócio, aí falava, opa, aqui é o Adriano, trabalho na empresa XYZ e estou querendo cotar, fazer essa cotação e tal e tal. Aí o cara, ah, tá bom, mas eu preciso falar com o responsável técnico para isso, isso e isso. Ele, ah, peraí que eu vou passar para o Amaral. Aí saía, aí falava, opa, fala aí, tudo bem? Aqui é o Amaral, responsável técnico da empresa tal, tal, tal. Vamos fazer, vamos fechar o pedido, não sei o quê. Ah, eu vou te passar aqui para o financeiro. Pera aí que eu vou mudar aqui. Aí voltava e era o Lopes. Opa, aqui é o Lopes, tudo bem? Sou responsável financeiro da empresa tal, tal, tal. Então, tipo assim, cara, você não tem gente, mas você tem você. Então, se divide. Então, cara, vamos dizer aqui, eu sou o Carlos Eduardo Amaral da Silva. Então, pô, o Carlos, ele minera o produto ali. Depois tem o Eduardo, que é o responsável pela construção das páginas. Depois tem o Amaral, que é o responsável pela edição dos vídeos. Depois tem o Silva, que vai ali subir as campanhas. E depois tem o Cadu, que vai fazer o atendimento ao cliente. Isso é o quê? É estratégia. Estratégia de quê? De gestão de tempo, de gestão de tarefas. Então é você se organizar direito para realizar o que você tem que realizar, né?
E se tiver um nome curto, inventa, bota o um nome extenso, até inventa. Se organizar por completo.
Pega os apelidos, né? Pega os apelidos e faz o jeito adianta. Que precisa.
Sem desculpa.
É isso aí, sensacional essa analogia aí. E, pô, isso que você falou, você puxou o que a gente ia dar a introdução depois do primeiro tópico, né? Que é quais são os indicadores que a gente cria nessa etapa, né? Que é, pô, não é só o produto, é o que você Sim. falou, né? Todo o planejamento financeiro, planejamento da equipe, que é isso que você acabou de falar agora. E isso é muito foda, porque, pô, planejamento estratégico é basicamente tudo que... fica em volta ali, que complementa o que a gente falou na aula anterior do planejamento tático, né?
Isso. É, quando a gente fala da estratégia, geralmente a estratégia ela tem que ter um indicador, porque tem que ter um indicador de resultado do que aquela coisa está acontecendo. Muita gente, novamente, né, vai para os indicadores de resultados financeiros, faturamento, lucro, margem de contribuição, né, o quanto que, qual é o ROI, isso são indicadores financeiros. São muito fáceis esses tipos de indicadores, mas quer ver um indicador, por exemplo, que as pessoas não têm, mas que é tão importante quanto? Um indicador de poder de execução. Exemplo, novamente, né? Caramba, eu quero testar 10 produtos aqui por semana. Como que eu vou fazer isso? Ah, vamos exemplificar a matemática ali, né? Quero testar 7 produtos por semana. Como que eu quero fazer isso? Eu tenho que preparar um por dia. Beleza. Então, meta de produção, um por dia. Vamos começar a executar. Aí, na segunda, executei, bati a meta de produção. Na terça, bati a meta. Na quarta, acordei com febre, fiquei 2 dias de cama e tudo, então estou 2 dias para trás. E aí, na sexta, eu consegui fazer meio produto. No sábado, eu terminei 3. No domingo, eu não consegui trabalhar também, porque eu tinha que ir no almoço da minha família, com a minha avó e tudo. Então, fechou 7 dias, a minha meta era produzir 7, e eu produzi ali 3,5. Então, um indicador de resultado é a capacidade de execução. E a sua capacidade de execução é 50%. Você não está operando na capacidade máxima de execução, conforme a meta que você definiu. Então, é importante ter esse indicador de resultado. Por quê? Porque você vai saber se realmente, quando você acerta uma meta muito grande como essa, produzir um por dia, se está realista essa meta ou não. E se essa meta não está realista, não está alcançável, você tem que refazer a meta. Você fala, caramba, Sete não dá. Sete é muito para mim sozinho. Então, eu preciso fazer três por semana. Pô, três por semana eu já consegui. Eu acredito que eu consigo. E aí, você vai se organizando, sabe? Então, isso, por exemplo, é um outro tipo de indicador de resultado. Um outro tipo de indicador de resultado. Fala aí, Marcelo.
E uma outra questão com relação a isso aí, né? É você conseguir também se adiantar, né? Você antecipar as tarefas, né? E ter ali um arquivo, umas coisas já prontas para que aconteça essa coisa esporádica, né? É, e aí que tá doente ou qualquer outra coisa, não deixa de acontecer porque teve esse fator, né? Então é muito importante também, né?
É, e tipo, isso acontece ali quando as pessoas não se organizam, geralmente. Por exemplo, né? Ah, puxa, a meta de produção era 3 por semana. E eu ia fazer um na segunda. Poxa, realizei segunda aqui, bati a minha meta do dia. Mas eu sei que eu tenho que produzir mais dois essa semana. Mas, caramba, né? Eu já fiz o que eu tinha que fazer hoje, tá tudo resolvido. Vou ali assistir uma série, vou jogar um videogame, vou jogar uma bola, vou sair, vou fazer o que eu quiser. Mas se eu sei que eu tenho essa capacidade, essa meta de produção, e se eu tenho tempo livre, tempo hábil para fazer, vai e executa. Para quê? Para adiantar o trabalho, igual você falou, né? Então, isso serve para qualquer coisa, gente. Então, por exemplo, mineração do produto. Ah, poxa, eu quero minerar 3 por dia em 2 horas. 3 por dia em 2 horas. Pô, meia hora já minerei os 3 aqui. Tem outra coisa para adiantar? Pô, não tenho. Mas amanhã eu tinha que minerar de novo. Caramba, vou minerar mais 3 hoje aqui. Adiantar o trabalho do próximo dia. E isso você está melhorando ali a execução da parada, né? Então, quando você faz isso, você trabalha adiantado. E nada melhor do que trabalhar adiantado. Porque quando geralmente acontece algum imprevisto, você não é pego de surpresa, né? O Biel, que planeja aqui, que faz a estratégia da nossa criação de conteúdo aqui, ele sabe e valoriza o quão é importante a gente ter conteúdos adiantados, né? Porque se acontece alguma coisa comigo, ferrou, não pode.
Exatamente.
Então, tem que ter... Outra coisa que a gente pode falar, né? É saber os pontos fracos da sua estratégia, né? Os gargalos isso. Da estratégia. Mas como fala isso daí, Biel?
Quando a gente vai definir alguma meta de conteúdo, alguma estratégia de trimestre, a gente sempre começa de acordo com quais foram os pontos fracos do trimestre anterior, né? Que aí, tipo, a gente vê que algumas datas, algumas coisas foram atrasadas e algumas coisas não foram produzidas e não foram postadas na data que a gente precisava. E aí, o que, que a gente faz? A gente vê e pensa, ó, esse conteúdo aqui eu preciso que o Cadu produza. Como que eu faço para ele produzir e entregar a data certa? Bom, eu vou dar prazos para ele, vou dar períodos antecipados para ele entregar com antecedência, a próxima pessoa que vai editar entregar com antecedência e todo mundo ter o seu espaço de trabalho para entregar com antecedência. Porque fazendo isso, a gente faz o quê? Se você tem uma meta de produção que é fazer um vídeo hoje, isso é muito do que o Marcelo falou ali, se antecipar do produto. Se você terminou um vídeo hoje e ainda sobrou tempo, corre para fazer mais um. Porque você vai se antecipar, porque vai chegar um momento que, por exemplo, é uma das metas que a gente está lutando. A gente chegue a um mês de conteúdo onde todo o conteúdo desse mês já vai estar pronto. Então, é basicamente isso numa esteira de produção de teste de produtos. Se você quer testar um produto essa semana e você conseguiu bater sua meta ali que você definiu de 7 produtos antes do teu prazo, corre atrás dos outros, porque na semana seguinte você vai ter mais tempo de respirar e consequentemente, ter mais tempo para dar mais qualidade para o seu produto. Né? Isso também é muito, muito importante. Conforme você vai fazendo e vai conseguindo antecipar, você tem mais tempo para dar mais qualidade, para se esforçar um pouco mais, para lapidar um pouco mais ali. E isso para, consequentemente, todo o resto da equipe, né? Por tarefas que passam de uma pessoa para outra. Pô, nada pior do que quando você tem que fazer alguma coisa, a pessoa tem que te entrega atrasado. E aí você tem que correr porque ele te entregou atrasado e a culpa é sua. Né? Mas é basicamente isso da parte do estratégico ali que a gente faz para planejar. Conseguir antecipar conteúdo é sempre muito bom.
É isso aí. Fica com tempo hábil, né? Se acontecendo algum problema, você está tranquilo, está de boa aqui. E tudo isso só é possível porque você planejou antes, né? Fez a estratégia antes e mapeou todo o percurso, né?
Isso daí, né, da questão do planejamento estratégico ali e tudo, né? É muito do que a gente pode falar e que eu posso, acho que, colocar em pratos, coisas simples para as pessoas, é basicamente você ter meta, mano. Você ter meta para tudo que você puder. E para você definir meta, existe uma fórmula que é mais velha, que é andar para trás, né? Que é as metas SMART. E o que é a meta SMART, né? Ela é específica, que é o S, ela é mensurável, que é o M, ela é atingível, que é o A, ela é relevante, que é o R, e ela tem um tempo para ser atingido, que é o T. Então, como ali o Biel mencionou, né? Cara, você tem ali, você quer testar 7 produtos numa semana. Então, tem o tempo, né? Uma semana ali. Aí, ela é mensurável. 7 produtos. Mas ela é, por exemplo, atingível? Você já fez 7 produtos numa semana antes? Você já conseguiu produzir isso antes? Se você nunca conseguiu, às vezes você está colocando uma meta inicialmente muito mais alta do que você pode atingir. Então, às vezes você precisa começar com 1 por semana. E se você vê, caramba, preparei rápido. Aí o que você faz? Prepara 1 adiantado. Aí a sua meta na próxima semana é preparar 2.
E aí na próxima semana faz seguinte, o planejamento.
Na semana seguinte você preparou direitinho. Aí o que você faz? Prepara 4. E aí você vai. Então tudo tem que ser smart para você conseguir alcançar essas metas. E cada vez mais que você aprende sobre isso, você passa a colocar isso em todas as áreas. Seja nas áreas relacionadas a faturamento, seja nas áreas relacionadas a lucro, seja nas áreas relacionadas à produção, seja qual tipo de produção for. Por exemplo, metas smart de contingência. Cara, a gente precisa ter 10 perfis novos por mês. Então, tem o tempo, mês, ela é atingível, ela tem 10 perfis, ela é mensurável, na verdade, são 10 perfis, ela é atingível, porque 10 por mês é bem tranquilo, é um pouquinho mais do que 2 por semana. Ela é relevante? É relevante, porque a contingência é muito importante para a gente. Então, tudo isso, e outra coisa, ela é específica, que o S do específico é muito importante, que é 10 perfis novos na contingência desse mês. Então, tudo que você fizer, você colocar meta, você vai poder fazer o quê? Saber, né, o quanto que você precisa fazer naquele mês a mais. Você vai ver também aonde foi o gargalo, que foi muito que o Biel falou. Cara, a gente olha para trás, vê quais foram os problemas para a gente preparar os próximos. Então, a gente, para definir os próximos, isso aí é, você só vai conseguir fazer isso se você analisar os dados. E você também sabe, você tem a sensação de que está avançando. Porque, novamente, nada como você tá com um resultado bom e você não saber se realmente está bom ou se não tá. O que muita gente, Marcelo, me pergunta, e a gente já foi de tráfego antes, você, quando iniciou, já deve ter passado por isso, eu sei que eu já passei, é o cara tá falando assim, Cadu, eu tô investindo aqui R$1.000 por dia e tô lucrando e tô faturando R$3.000 por dia. Caramba, o resultado tá show de bola. Como que eu escalo isso? Primeira coisa que eu falo para ele, qual a meta mensal e qual a meta diária de investimento e de faturamento? Aí ele, não tem. Eu falo, tá, mas quanto que você quer, então, lucrar por dia? Ah, poxa, eu já estou tendo R$1.000 de lucro por dia. Para mim, está muito bom. R$1.000 de lucro por dia, se a gente botar em 30 dias, é R$30.000 no mês. É, se fosse R$30.000 no mês de lucro, você ia ter, ia estar bom? Ah, tá bom. Então, faz nada, pô. Tá ótimo o resultado. Não faz nada. É isso aí que acontece quando o cara não tem meta, né? O resultado tá ótimo, o cara não tem meta e ele fala, cara, eu preciso aumentar, preciso aumentar, preciso aumentar. Aí o que ele faz? Aumenta, 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 até que o resultado vai embora e ele não sabe por que ele não foi embora. Simplesmente porque ele não tinha meta do que ele, aonde ele queria chegar, da onde é que tava bom. Ele não sabe. Ah, aonde tá bom é sempre mais, mas o mais é infinito, pô. Então, se você buscar sempre o mais, lógico que a gente tem sempre que querer mais, mas a gente tem que fazer em ciclos, como o Gabriel falou. Nossa meta de lucro esse mês era R$30.000. Se a gente está para fazer R$30.000 de lucro por mês, a gente precisa de R$1.000 de lucro por dia. Se eu já estou alcançando R$1.000 de lucro por dia, ótimo. Se eu estou alcançando R$1.500 de lucro por dia, ótimo também, porque isso compensa outros dias que o lucro pode estar mais baixo. Então, cara, ter meta te ajuda em tudo.
E uma coisa também muito interessante que é bom a gente pontuar é que a importância de criar o hábito de se planejar, né? Porque às vezes a gente vai querer começar a fazer as coisas, é isso aí que acontece que a gente vem falando até agora, de que as pessoas vão fazendo e não se planeja no resultado. Tipo, isso tudo que essa analogia que você fez de as pessoas te perguntam, tudo se resolveria se ele definisse quanto que ele quer atingir. Entendeu? E se ele chegasse naquele teto, se ele tivesse naquele teto que ele queria, define o próximo. E aí você vai, vem desmembrando as coisas que você precisa fazer. Então, às vezes as pessoas não têm o hábito de se planejar, só chega e vai fazendo e depois lá na frente sente falta dessa parte de planejar, né? Planejar toma um pouco de tempo, mas é um tempo inteligente.
É.
Né? Você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo para lá na frente.
Isso aí. É sem contar que rola a acomodação, né? Quando tá tudo lindo, tá tudo vendendo, tá tudo bem, né? Não tem meta, ele cagou, tá com R$1.000 por dia ali. Daqui a pouco, no 15º dia, ferrou, caiu tudo, caiu a conta, a página não tá convertendo mais, ferrou.
Né? Ou até também, Marcelo, que tenha acontecido isso daí. Mas se ele tivesse uma meta, por exemplo, de meu meta de lucro é 15 mil. Tô faturando, tô lucrando 1.000 de lucro aqui por dia. No dia 15 eu já bati a minha meta do mês. E no dia 16, caiu tudo. Geralmente as pessoas vão ficar o quê? Caiu tudo, o que eu vou fazer? Vou ter que botar outra conta nova. Eles começam a acelerar as coisas. Só que, se ele atingiu a meta de faturamento e lucro, de investimento que ele tinha estipulado no mês antecipadamente, ele pode respirar, falar, caramba, ó, já atingiu o que eu precisava atingir por mês, caiu, é uma bosta. É uma bosta. Não vamos falar que é legal, porque não é, é uma bosta.
Mas acontece.
Mas, só que, atingi o que eu queria atingir esse mês. Então, eu tenho aqui mais 14 dias para voltar com calma e realizar outras coisas. Uma outra coisa que muita gente erra mesmo em relação a essa questão do planejamento estratégico ali, é que os caras não fazem uma meta de teste de produto em relação ao quê? Em relação ao investimento. Então, ele fala, Cadu, vou testar o produto aqui. Por quantos dias eu testo? Com qual orçamento eu uso? Aí eu devolvo a pergunta, né? O quanto você está disposto a investir por produto? Ah, estou disposto a investir por produto R$300 por dia. Não, estou disposto a investir no produto R$300. Beleza, está disposto a investir no produto R$300. Qual é o CPA do produto? Ah, o CPA do produto é R$50. Beleza. Por quantos dias você quer testar? Ah, eu quero testar por 3 dias. Beleza. Então, como é que você vai testar esse produto? Vai botar um CPA por conjunto. Então, são 2 conjuntos de R$100. Vai usar R$100 por dia durante 3 dias. Ah, mas quando que eu paro, eu aumento, etc. Se passou do valor que você queria gastar, não deu resultado, você para. Se chegou no valor que você queria gastar e está dando resultado, você faz uma nova meta e você continua. Porque o que mais acontece é isso aí. Ah, eu preciso colocar R$151 e R$20 por dia. E a pessoa, ela não sabe quando para, ela não sabe se ela precisa aumentar, se ela não precisa aumentar, justamente porque ela simplesmente seguiu uma receita de alguém e deu, sabe?
Então, isso usou um criativo só testou um monte de fatores, né?
Um monte de fatores, mas o mais grave de todos é esse. É o cara, ele, tipo assim, lá no próprio Escala 3Ps, eu passo para os alunos uma planilha de OKR e de métricas, né? Então, tem uma semana nessa planilha ali e o cara, ele faz o orçado. Nesse orçado, ele coloca assim, ah, eu vou investir R$100 por dia, exemplo, 100. Eu acredito que eu vou ter 7 mil impressões por dia. Eu acredito que eu vou ter 300 cliques por dia, e aí vai calculando para ele, qual é o CPM, qual é o CTR e tudo. Eu acredito que eu vou ter 50, 38 checkouts por dia, eu acredito que eu vou fazer com isso 5 vendas por dia e eu vou ter 20% de lucro. Então ele tem ali um orçado, que seria o quê? Se tudo desse certo, esse é o ideal. Esses são os números que eu estou buscando. Essa é a meta. Fez ali o orçado. Depois ele bota a campanha para rodar. E aí quando a campanha começa a rodar, começa a aparecer os números, ele vai preenchendo no realizado. E aí ele vai ver, poxa, eu achei que o meu CPM ia ser R$30. Na verdade, ele está sendo 50. Se for 50, meu CTR precisa estar 10% em vez de 3. Ah, mas meu CTR está 10%. Pô, então tá bom, meu custo por clique está igual. Por mais que o CPM esteja mais caro. Então tá legal. E aí ele vai acompanhando o funil de conversão ali. Quando a gente orça, né, faz um orçado do que a gente quer alcançar, que isso também é estratégico, e depois a gente não realizando, vai acompanhando o que a gente está alcançando, às vezes a gente fala, às vezes inicialmente a gente fica desesperado. Caramba, eu queria um CPM de 30, esse CPM aqui está R$50. Está muito ruim, não sei o quê. Mas depois ele olha ali, poxa, mas o CTR está compensando essa subida do CPC, essa subida do CPM. Poxa, mas o CPC está igual ao que eu planejei. Então não está realmente tão ruim quanto eu esperava. E aí nada como novamente, perspectiva. Da pessoa ver o que é que está acontecendo, simplesmente porque ela se planejou, simplesmente porque ela pensou estrategicamente.
É, esse orçado é muito baseado na experiência de longa data, né? Por isso que, às vezes, a pessoa fica muito no escuro, né? E aí, tipo assim, vamos supor uma pessoa que nunca viu falar do orçado ou que nunca entrou em campo, né? Você já ter, né? Tipo assim, uma média do que funciona, né? De métricas e tal que funciona. Por exemplo, foi um monte de testes. A gente fez testes, 100 testes, 20 tiveram a mesma métrica e foram os melhores resultados, né? Então, tipo, não é nada no escuro, é executado, né? E é sempre bom quando a gente consegue ver isso na prática, né? Com quem já fez e já passou pelo caminho, né?
Muita gente realmente, que eles pegam uma planilha para fazer um orçamento, para depois acompanhar o resultado e tudo, eles nunca... Ele fala, Cadu, mas como que eu preencho? Como é que vai ser? Falo, mano, dedo ao vento. Usa a estratégia de dedo ao vento. Você pega assim, ó. Eu acho que vai ser isso daqui que vai acontecer. E aí é um achismo, realmente. Você bota. Se você nunca viu, não tem como saber. Você bota lá. E aí, conforme for acontecendo, você vai vendo. Eu não dirijo, né? Eu sempre falo isso, mas eu gosto sempre para as pessoas de dar esse exemplo aí. Para você aprender a dirigir, você vai deixar o carro morrer alguma vez, mano. Não tem como. É igual andar de bicicleta. Para andar de bicicleta, você vai cair alguma vez. Para você aprender a rodar no Facebook Ads, você vai ter que gastar dinheiro alguma vez comprando dados, simplesmente pelo fato de comprar dados. Porque você precisa ter as métricas e saber, senão você não vai saber como é que é, né?
Quando eu tava iniciando a dirigir, lá no Rio Grande do Sul, deixei o carro parar na linha do trem, mano. Aí, não tô zoando. Oi, p***. Mas tirei, tipo, aí só passava mais tarde.
Aprendeu, pô, aprendeu ali na pressão, né? Na pressão.
Pô, isso aí.
Show de bola. Você falou do orçado e tudo mais. Lá no Escala 3Ps, você menciona um pouco do OKR, né?
Sim.
Qual que é a importância desse OKR no planejamento estratégico?
Cara, ele é como se fosse... Ele é uma novamente, não sou especialista disso, nada. A gente aprende as coisas e aplica na nossa empresa. Sim. Da maneira como a gente sabe aqui. Porque senão depois vem aí, sei lá, quem
não, vai com certeza,
falando das coisas.
Claro isso aí.
Então, o OKR também, ele é uma coisa que startups e grandes empresas de tecnologia usam lá fora como uma maneira de definir meta também. Que o OKR, ele é Objective Key Results, né? Resultados-chave, objetivos e resultados-chave. Então, é como se fosse uma outra maneira de você definir uma meta. É uma outra metodologia como parecida com o SMART. Na minha opinião, no final chega no mesmo caminho, mas é uma outra maneira de definir um tipo de coisa. Então, o OKR, o que que ele é, né? Ele fala, cara, ele define o objetivo. Qual é o objetivo? Sei lá, 30 produtos testados. Quais são os key results para pegar nesse objetivo ali, né? Que é o K. Então, o key result é produzir um produto por semana, gastar R$5.000 por produto, faturar R$10.000 por produto, e depois ali a gente tem o R, que são os results, que é o de fato que aconteceu. A gente planejou que ia ser 30, no final a gente chegou com 25. A gente planejou que a gente ia gastar R$5.000 por produto, no final a gente gastou 2. A gente planejou que a gente ia faturar 10, no final a gente fez 15. Então são várias metodologias, são meta smart, planejamento de orçado e realizado, OKR, são várias maneiras, várias ferramentas que eu pego e apresento para a rapaziada. Para o quê? Para ele simplesmente tirar a bunda da cadeira, e começar a planejar de uma forma ou outra. Pode ser com OKR, pode ser com meta smart, pode ser com planejamento de orçado versus realizado, mas ele precisa começar a entender que a maneira mais fácil de você atingir alguma coisa é se planejando. Porque quem não sabe aonde vai, qualquer lugar serve, não é verdade?
Às vezes o cara fica pensando que tem que fazer um planejamento super, hiper perfeito, né? Não, só vou começar a entrar em campo se o meu planejamento aqui tiver tudo detalhado, seja no papel, no computador, em outro canto. se tiver perfeito, eu entro em campo, né? E não é assim, né? O planejamento a gente vai aprimorando conforme a gente vai fazendo, né?
Vai moldando, não é escrito em pedra. E eu também aprendi uma coisa muito cedo, que nenhum plano resiste ao primeiro contato com o campo de batalha. Então, mano, é feito para você errar. Só que o que, que você quer fazer? Você quer errar com o mínimo de margem de erro possível. Porque, por exemplo, você planejou 100% e você errou, mas alcançou 85%, fala, caramba, teve essas coisas aqui que eu não estava imaginando, teve esses problemas no meio do caminho, vamos aprender e acertar esses problemas aqui no meio do caminho, vamos fazer um novo planejamento. E aí, no novo planejamento, você vai e alcança um resultado. Se você bateu o planejamento, quer dizer que você estava se planejando muito, tipo assim, era um planejamento muito fácil.
De forma
então, sei
rasa,
lá,
né?
Sei lá, isso. Vamos dizer que você está sempre acostumado a testar um produto por semana. E aí você colocou aquela meta ali, ou aquele planejamento de, ah, vou continuar testando um produto por semana. E você atingiu aquele resultado. E aí, o que aconteceu? Não era relevante. Lembra do Smart? Não era relevante? Não era desafiador. Era uma coisa que você já faz normalmente. Então, não adianta. É tipo, se a gente colocar aqui, e a gente colocar que a nossa meta é faturar 6 dígitos por mês. A gente já faz isso normal, de olho fechado. Não é desafiador. Então, a gente não pode colocar isso como meta em nenhum lugar. Nossa meta tem que ser maior, tem que ser mais desafiadora, tem que ser mais relevante. Então é basicamente isso daí, a gente joga na lua para acertar as estrelas, geralmente está ótimo, aí você faz o quê? Você aprende, você fala, cara, a gente fez isso aqui, deu certo, a gente fez isso aqui, deu errado, o que, que a gente vai fazer para melhorar? Isso basicamente é um debriefing de resultados, né? É uma boa ideia para a gente fazer num próximo podcast aí, Biel. Análise de resultados, né? Como que se faz e por que é tão importante?
Sim, vamos fazer sim. Agora, dando um assunto um pouco mais diferente, uma coisa interessante que você já falou alguma vez em algum podcast, eu não me lembro qual foi, mas é relacionado ao financeiro,
sim,
planejamento financeiro, de que como que a pessoa se prepara ali para saber o quanto que ela pode investir no produto e depois, não só isso, né, o quanto que de resultado que ela teve, o quanto de dinheiro que ela consegue ali tirar, poder investir para a empresa, o que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro do cara. Porque eu, sim, me lembro uma vez de um exemplo que você deu, de que, pô, caras tiveram um faturamento absurdo e comprou um carro.
Sim.
Entendeu? Dinheiro da empresa, cadê? Entendeu? Então, fala um pouco sobre o planejamento financeiro da empresa.
Sim. Primeiro que todo o dinheiro da empresa é da empresa. E por isso que a empresa tem CNPJ e não tem CPF. Porque se tivesse CPF, era do sócio. Lógico que o sócio, ele é dono da empresa, ele pode distribuir o dinheiro da empresa para ele. Só que, a empresa ela tem um negócio chamado ciclo financeiro. E não é porque o dinheiro está lá no caixa que esse dinheiro ele não já está previsto de ser investido, de ser gasto. Por quê? Principalmente a gente que trabalha com marketing digital, que depende de estar constantemente investindo em tráfego, para gerar um novo faturamento, então digamos, ah, tenho 200 mil em caixa e é isso daí. Só que desses 200 mil, eu preciso investir 100 mil no próximo mês para eu poder faturar 300. E aí fatura 300, desconto os 100, sobra os 200 de novo. E aí tá nessa rodinha aí. Ah não, poxa, agora eu quero faturar 500 mil. Para faturar 500 mil, eu vou precisar investir 150. E aí você vai. E aí se o cara, ele vê lá 200 mil parado, ele fala, caramba, vou pegar, eu vou sacar esse dinheiro e vou comprar uma Mercedes. No próximo mês que ele precisa investir 100, 150 mil para faturar 300, 500, ele não tem para investir. E ele se ferra. E isso eu tô falando só de investimento em tráfego, né? Fora os custos fixos. Como, por exemplo, folha de pagamento dos colaboradores, ferramentas, aluguel, se tiver, internet. São coisas que, se ele faturar ou se ele não faturar, tá ali. E a empresa, não tô falando que é para você deixar todo o dinheiro lá, não, etc. Tô falando que é para você tirar o mínimo possível que você depende para sobreviver e, eventualmente, fechamento trimestral ou fechamento anual, você pega e faz uma distribuição de lucro maior. Por quê? Porque, geralmente, quando você fecha um trimestre, você fecha um ano de uma empresa, você tem como olhar para trás. E quando você olha para trás, você tem como fazer médias. Então, se a gente sempre gasta uma média de, por exemplo, 10 mil reais por mês por ferramenta, eu sei que os próximos 3 meses a gente vai gastar uma média de 10 mil reais por mês com ferramenta. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, mas é uma média. E aí, o que, que você faz? Você geralmente entra o trimestre ou o ano sabendo assim, caramba, esse ano aqui eu já entrei devendo 2 milhões. Eu já entrei devendo 20 mil. Por quê? Porque é os custos que você estipulou que você já vai ter na operação de qualquer jeito. E aí, se você tiver um resultado, tiver um faturamento, você depende de ter uma coisa maior do que isso. Então, digamos assim, você entra o trimestre sabendo que você vai ter 100 mil reais de custo, 30 mil por mês ali, mais ou menos. E aí, você, sabendo que você vai ter esses custos, você coloca a sua meta de faturamento do trimestre. Ah, poxa, esse trimestre aqui eu quero faturar 300 mil. Porque se eu faturar 300 mil esse trimestre, eu vou descontar os próprios 100 mil que eu tive que investir para faturar esse valor e vou ter ali um 200 mil a mais de ganho de caixa, ganho de capital. Lógico que a conta não é assim, mas estou fazendo, exemplificando ali. Para ficar fácil. Você vai ter uns 200 mil a mais de ganho de capital. Aí fechou esse segundo ciclo de trimestre, você tem o quê? 300 mil agora em caixa. E aí a sua meta agora é o quê? Faturar 500 mil no trimestre. Para fazer isso, você vai gastar 200 mil. E aí você gasta os 200 mil durante o trimestre, alcança o resultado e vai. Só que no papel, na planilha, tudo é muito bonito, tudo é muito perfeito. Você coloca o número lá no Excel, fala assim, ó, caramba, ó, nossa meta de taxa de conversão é 1%, a gente vai atrair 10 mil cliques com CPC de 50 centavos, a gente vai faturar 1 milhão. Mas, na realidade, acontecem as eleições do Facebook e o Facebook te cobra 300 reais de CPM e você se ferra. Então, a planilha, o papel é muito bonito, mas a realidade não é bem assim. E é por isso que você precisa ter reserva financeira. Você não pode estar ali na prancha do pirata, porque se alguma coisa acontecer, você cai dentro da água. Então, quando você tem reserva financeira, se você planejou que, poxa, você ia faturar 300 mil e deu errado e você só faturou 150, você precisa ter dinheiro para você simplesmente colocar ali e absorver essa despesa, essa perda momentânea. Uma coisa que as pessoas não entendem, e é por isso que aqui na Maromit a gente trabalha por trimestre e a gente faz o nosso resultado, né, o nosso DRE por trimestre, não é só aqui, a gente pegou isso de grandes empresas, é que nego tem 30 mil de lucro no mês, por exemplo, e ele acha que ele pode botar aquele 30 mil no bolso e dane-se mês que vem, dane-se o próximo mês. E aí, o que, que acontece se ele faz isso? No mês seguinte, tá ruim de venda. E aí, ele não conseguiu lucrar naquele mês. Ok, normal. Só que ele tem despesas nesse mês para acontecer, né? Um mês que ele não teve lucro, mas só faturou, ele tem despesas. Então, onde que ele vai tirar esse dinheiro? Tem que tirar do caixa, pô. E é normal isso acontecer. Isso que as pessoas precisam entender. É normal isso acontecer com qualquer empresa. É sempre bonitinho a gente achar que a empresa ela vai sempre crescer assim, né? Assimetricamente tudo, mas o que acontece na realidade é que a empresa cresce assim, ó. Lógico que é assim, 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 subindo, mas ainda é assim, 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 assim. Sim, é. Então, se a gente, pô, tem um mês que o faturamento é tanto, tem outro mês que o faturamento é um pouquinho menos, outro mês que o faturamento é tanto, outro mês que o faturamento é um pouquinho menos. Isso acontece e a gente precisa ter caixa para lidar com esse momento. Além de que, paz de espírito, porque nada como você olhar ali na conta e ver assim, caramba, se a gente não faturar nada pelos próximos 3 meses, pelos próximos 6, pelo próximo ano, tá tudo bem. A gente tem tempo para pensar e realizar mais coisas mais calmas, né? Porque quando acontece de ter algum tipo de problema financeiro, algum tipo de problema, o produto que a gente vendia parou de funcionar, etc., geralmente, as pessoas elas tendem a tomar as decisões de mais curto prazo possível. Então, ele tenta fazer tudo errado, tudo nas coxas, tudo de maneira desesperada. E sempre quando você faz as coisas desesperada, você geralmente se estrepa em algum meio do caminho. Então, quando acontece alguma coisa e você tem caixa, você pode sentar, parar e respirar e pensar no que você vai fazer. Né? Então, isso é muito bom.
E essa questão, né, da pessoa confundir, né, misturar o capital da empresa com o capital dela própria, né, acontece e muito, né? A gente vê muito dessas da pandemia agora recente, né? Muitas empresas que quebraram, que elas não tinham nem 20 dias de caixa, né? É. Muita, mas muita mesmo. Então, tipo, vai muito da falta de educação financeira, da falta de preparo para se abrir um negócio, né? Vai muito da euforia, da ganância, que o cara nunca viu um certo dinheiro na conta, ele mistura tudo, ele se atropela todo. Então, tipo, por isso que a gente fala muito, até no Escala 3P, tem muito desse estudo da mentalidade antes, né? Para você abrir um negócio e entrar em campo da maneira correta, não se ferrar lá na frente, né? Então, tipo, é cultural, na verdade, é cultural. E se você parar para pensar, até na própria televisão, se você ficar vendo televisão igual um maluco, tem um comercial ali de um banco, crédito para negativado. Então, ele te incentiva isso, sabe? Então, tipo, para de ver isso, estuda educação financeira e, pô, produz um caixa de, no mínimo, 3 meses. A gente aqui está indo para 1 ano, né? E sempre para aumentar mais, cada vez mais. Liquidez é o nome do jogo, né?
Tem uma frase muito boa, né? Não foi eu que criei, mas eu que ouvi, que é faturamento é vaidade. Então, todo mundo coloca, faturei 1 milhão, faturei 100 mil em um dia, etc. Vaidade, faturamento, vaidade. Lucro é sanidade, cara. Tem que ter lucro de qualquer maneira, senão você vai ficar maluco. Se você faturar 1 milhão, por exemplo, ter 0 de lucro. E caixa, no final, é o rei, mano. Por mais que o seu lucro seja baixo e você gera muito caixa, muito rápido, é o que interessa. Caixa é quem manda no jogo. Então, caixa faz muita diferença. Né? Exatamente. Você precisa ter caixa, precisa ter liquidez. Não adianta nada você ter, por exemplo, 1 milhão de lucro, se você vendeu em duplicata para receber em 1 ano, e aí, mês que vem, você tem uma despesa de 100 mil e você tem 0 dinheiro em caixa. Mas no DRE da empresa tem 1 milhão de lucro, porque você já vendeu 1 milhão, mas você vai receber parcelado. Não adianta. O bagulho é caixa. Caixa é o que interessa. Você falou de educação financeira, cara. Esse livro aqui, eu sempre falo dele, foi um dos primeiros que eu li. Uma das primeiras coisas que me ensinou conceitos de ativo, passivo, patrimônio líquido, né? Ativo circulante e tudo. E ele faz muita diferença. Ele ensina a gente a investir em ativos, ensina a gente a pensar em coisas como ativo ao invés de passivo. Muita gente acha que, por exemplo, ter a casa própria é um ativo. Na verdade, é um passivo. Eu sempre falo para as pessoas, eu não quero comprar um imóvel, eu quero sempre viver de aluguel. Por quê? Porque é mais barato. Então, tem várias coisas que são arraigadas na cabeça, né? Porque o Brasil, ele tem o Minha Casa, Minha Dívida, porque quer te vender ali a casa e quer que você fique pagando por 3 gerações da sua família, né? Você vai pagar a casa por 90 anos, e porque vai ter muitos juros, e isso não é bom, né? Então, eu não gosto desse tipo. Então, sim, estudar educação financeira faz muita diferença, e principalmente as coisas para a empresa. A internet é fogo. As pessoas acham que as coisas...
É tão bom que eu emprestei e não voltou mais, tive que comprar outro.
Eu já dei, é o livro que eu mais dei para as pessoas. As pessoas veem as coisas na internet, veem a pessoa com o carrão, com a casona, com tudo, etc. E é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Cara, beleza, eu já estou nesse jogo há 5 anos e eu estou nesse jogo para jogar para sempre. Quando você está no jogo para jogar para sempre, é difícil perder. Porque você não toma decisões baseadas em curto prazo. Não toma decisões baseadas para se amostrar, não toma decisões baseadas para... às vezes se sentir bem, etc. Porque não tem como. O cara, às vezes, ele fatura 100 mil por mês e ele tira 15 mil para ele. Mano, impossível. Impossível isso ser uma coisa sustentável. Porque você tá simplesmente assaltando a empresa. E a empresa, ela só depende de você. Como você faz isso? Pô, 15 mil por mês é uma folha de 3 a 5 pessoas bem remuneradas.
Em faturamento de 100, né?
Faturamento de 100, exatamente. Faturamento de 100, não é lucro de 100. São coisas diferentes. E aí, as pessoas, elas têm uma noção surreal. Então, pezinho no chão, bom controle na planilha ou num software financeiro que você usar, orçamento de tudo que você puder e vai aos poucos, cara. E vai investindo em coisas de longo prazo. Como a gente falou ali na questão do caixa, né? Por exemplo, agora a gente está na época da eleição, Facebook bloqueando os outros à torto e à direita. Quem não tem caixa está desesperado, porque está precisando vender o almoço para pagar a janta e está subindo conta, e Facebook bloqueando. Outras pessoas, no caso, no nosso caso, que tem caixa, cara, se o jeito da venda direta está dando muito bloqueio e não está dando certo, vamos parar. O dia que ela estiver de boa, a gente volta de novo. Vamos investir aqui numa outra coisa de longo prazo e vamos fazendo desse jeito aqui, que tem um ciclo financeiro maior, que o ROI não é no dia 1, o ROI é no dia 30 e tudo, mas tem resultado. Então, são várias coisas. Acho que depois a gente pode ter um próprio podcast também só sobre essa questão de finanças, de ciclo financeiro e tudo. Mas, sim, a finanças também está no planejamento estratégico ali, justamente com a meta ali. Acho que uma coisa que está nos planejamentos estratégicos, que a gente não colocou aí, Biel, nos tópicos para falar, né? E acho que depois pode ser um próximo podcast também, até porque eu introduzi isso muito no Escala 3P2.0, é a questão da cultura, da missão, da visão e dos valores, porque muita gente acha que isso é coisa, né, que principalmente as pessoas que estudam administração, acha que isso é coisa que, estudou na faculdade, não serve para nada. Eu já fui essa pessoa anteriormente, mas depois que eu aprendi a ver isso em prática, principalmente na minha empresa, a transformação que isso tem, eu passei a dar muito valor a esse tipo de coisa. Então, todo mundo que acha que é baboseira, se a gente, de alguma maneira, puder influenciar positivamente, né, no futuro, vale a pena, porque nada como você começar uma empresa, uma operação, pensando como ela vai ser no futuro. Porque nós, como empreendedores, a gente tem sempre que estar pensando no futuro, sempre estar pensando no que a gente vai construir, nunca estar pensando simplesmente no que a gente está fazendo agora, né? O livro do Mito do Empreendedor, que eu sempre falo, é o livro que mudou a minha vida, mudou a empresa também, e ele lá sempre fala do técnico, do administrador e do empreendedor, né? A gente geralmente começa como empreendedor, porque a gente quer fazer alguma coisa, e a gente vai lá e faz. Só que o fato de fazer alguma coisa, inicialmente dependendo só da gente, a gente vira o técnico. E o técnico só quer saber do trabalho técnico. Então, eu já fui o técnico do Facebook. Eu achava que para eu crescer, para eu coisar, eu precisava ficar muito foda no Facebook. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão assistindo aqui a gente agora que tem esse tipo de pensamento. Hoje eu não tenho mais. Quando eu comecei a ler esse livro, eu estava na fase do administrador. E qual é a fase do administrador? Comecei a ter pessoas, eu passei a ver, caramba, preciso de controle nessa bosta, porque senão eu não sei o que está acontecendo, não sei como é que as pessoas estão fazendo, não consigo treinar as pessoas. A gente precisa ter controle, a gente precisa ter tática. O administrador resolve ali a parte tática, o técnico resolve a parte operacional e o empreendedor resolve a parte estratégica. E aí, hoje eu estou no momento de voltar a ser um empreendedor, que é voltar o quê? Ser a pessoa que sonha, fala, caramba, daqui a 3, 5 anos a gente vai ter esse tanto de pessoas, a gente vai alcançar esse faturamento, a gente vai ter esse tipo de produto. É o cara que está pensando no futuro, pensando no tipo de coisa que a gente vai construir. E tem, lógico, o time, tem as pessoas executando as coisas ali, né? Mas se você não está pensando no futuro da tua empresa, né? Se você está fazendo a sua empresa funcionar, o que é que está fazendo ela crescer? E basicamente, fazer ela crescer é pensar. Poxa, a gente tem uma equipe com esse tanto de coisa aqui. Se a gente quiser fazer mais disso, a gente precisa ter uma equipe desse outro jeito aqui. E isso aqui é a própria conversa que a gente estava tendo aqui, por exemplo. A gente está, no próximo ano, querendo fazer, não necessariamente lançamento, mas querendo fazer eventos de receita mais constantes do nosso infoproduto. E sempre quando eu falo isso pro Biel ali, eu falo, Biel, a gente quero vender todo mês aqui os infoprodutos, o que a gente vai fazer? Biel fala, pô, a gente não tem capacidade de execução ainda, porque a nossa time está totalmente envolvido na produção do conteúdo, e eventualmente quando a gente vai fazer lançamento, a gente se divide aí a atenção. Beleza, fiquei com isso umas 3 vezes na cabeça, e depois eu falei, cara, já sei a solução, vou construir uma equipe de venda do lançamento e vamos ter uma equipe da produção do conteúdo. O Biel, ele está administrando ali o lançamento, está administrando a equipe, ele não tem tempo para pensar esse tipo de coisa. Quem tem que pensar? O empreendedor, quem tem que fazer o sonho acontecer. Né? Então, é muito isso, sabe?
Sim. E normalmente a pessoa não começa assim, né? São fases, né? São níveis, né? Do que vai acontecendo de acordo com como você vai evoluindo, né? Normalmente a pessoa começa como você mesmo começou, como eu começou, como eu comecei,
técnico,
o Biel,
técnico,
né? Técnico, não adianta, você vai desenvolver aquela habilidade ali, isso vai fazer você alavancar e depois você vai começar a pensar nos outros setores, né? Como administrador e tudo mais. Né?
Mas novamente, acho que eu já falei dessa analogia aí, como o Biel falou, o ciclo é o ciclo do conhecimento, né? Toda vez tem as coisas que a gente sabe, tem as coisas que a gente sabe que não sabe, tem as coisas que a gente não sabe. Agora que as pessoas, que a gente falou para as pessoas esse tipo de coisa, eles passaram a saber que não sabem. E aí, se cara, você sabe que não sabe, é só você ir lá e passar a saber. Lê o livro, lê o Mito do Empreendedor, pesquisa mais sobre esse tipo de coisa e vai fundo, né? Então, acho que a pessoa, ela tem uma noção do nível estratégico desde cedo e ter essa coisa aqui, ó, no fundo da cabeça, para ela ir pensando e desenvolvendo, ela vai chegar nesse nível mais rápido, né? Eu demorei um tempo, porque não tinha ninguém para me mostrar esse tipo de coisa, então eu tive que ir aos trancos e barrancos desenvolvendo. Sim. Mas aqui a gente tem, graças a Deus, a gente tem a gente aqui para mostrar para as pessoas que existe um outro nível e um nível muito maior do que simplesmente você ser ali o p*** do Facebook.
Exatamente. E como você puxou essa parte da cultura, né? Então, eu ia deixar ela para o final, porque para ser o gancho do nosso próximo episódio. Nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre construção de equipe. E aí, na construção de equipe, a gente vai falar do qual é a importância de ter uma cultura na sua empresa quando você vai construir uma equipe, né? a saber como é o jeitão ali da empresa, né? Como a empresa funciona, como é os comportamentos da empresa, como é que é a missão dela e a visão da empresa. Então, isso é muito importante e a gente vai falar sobre isso no próximo episódio. E, bom, ficamos aqui no nosso final do episódio, né? Se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu, eu esqueci de falar no começo, mas está aqui, ó, desde o começo do episódio. Se inscreve no canal aí.
O cara que está assistindo no YouTube, né? Se inscreve no canal. Quem estiver assistindo no podcast, Spotify ali, se inscreve também, né? Bota para seguir, né?
Isso. Segue o podcast, que eventualmente a gente está sempre postando bons assuntos aqui. E deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, sugestões. Eu estou gostando bastante dos comentários de vocês nos outros episódios. A galera está gostando bastante dos assuntos que a gente vem abordando. E é basicamente isso, né? O que a gente vem falando, e o Cadu falou da parte do ciclo do conhecimento. Nosso papel aqui vai ser mostrar para vocês as coisas que vocês não sabem que não sabem, né? Para vocês poderem ir lá, correr atrás e estudar e cada vez mais evoluir na empresa de vocês, né? E hoje eu vou puxar essa pergunta, né? O que você, Cadu, teve de ensinamento nesse episódio de hoje? Insight do episódio de hoje?
Cara, eu acho que é muito para as pessoas ali entenderem qual estágio elas estão, né? Técnico, administrador ou empreendedor. Isso faz total diferença para você saber o tipo de coisa que você precisa focar na empresa nesse momento.
Bola. E você, Marcelo?
Eu vou puxar aqui para o lado de quem está meio que iniciando ali, né? Porque eu meio que fiz isso no meu início, sabe? Isso aí muita gente já fez. De você passar o tempo só estudando, sem fazer um planejamento. Tipo, ah, não, eu tenho um planejamento. Como a gente estava falando do planejamento estratégico, né? Não tenho esse planejamento estratégico, como que eu vou entrar em campo e tudo? Então, tipo, entre em campo independente disso, faça o planejamento estratégico. Vi um vídeo no YouTube, e o planejamento estratégico era dessa forma aqui. Tá, eu vou fazer uma analogia pro meu negócio aqui e vou executar isso e vou aprimorando. Então, tipo, eu acho que é entrar em campo independente de você não ter um planejamento estratégico.
Isso aí, muito foda. E o que eu quero deixar aqui é que, pô, como o Cadu falou no meio lá do episódio, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E isso puxa muito do que o Marcelo falou, que é, cara, a gente falou isso também no episódio anterior, né? Não é ferramenta, não é software. Na folha de papel mesmo você consegue se planejar e definir uma meta, definir alguma coisa. Então, você precisa definir pontos por onde você vai passar até chegar na sua meta. Porque se você não definir isso, você vai simplesmente viver um dia após o outro. Então, é basicamente isso que eu quero deixar de insight para vocês.
Então, rapaziada, valeu por hoje. Valeu, Biel. Valeu, Marcelo. Valeu todo mundo que assistiu até aqui. Não esquece de deixar aí o seu comentário, deixar o like, compartilhar nos seus grupos que vocês seguem. A gente se vê no próximo episódio. Beleza? Valeu, abraço.
Valeu, rapaziada.
Vamos mandar bala.
Valeu.
Valeu.